Acorda, amigo, o boato era verdade. A nova ordem tomou conta da cidade. É bom pensar em dar no pé quem não se agrade. Sendo você, eu me acomodaria. Não custa nada se ajustar.
Agora tá valendo, agora tá valendo. Agora vale.
Vamos lá, pessoal, seu podcast número 26.
Esse é o número 26.
Season 3, episode 2.
Ação.
Ação, começou. Ó, quem quer soltar seus cachorros primeiro?
Eu, agora eu tô mais calma. Ontem eu tava mais estressada. Acho que ontem eu soltaria o cachorro mesmo, mas hoje eu tô tranquila. Foi um resultado, uma vitória que a gente deixou escapar, mas que tá na conta.
Eu acho o seguinte, se você pensa no resultado antes do jogo, ah, o empate com a Chapecoense lá, não é, nossa, que resultado maravilhoso, mas tá, tudo bem, resultado razoável. Mas a circunstância do jogo deixa você meio puto, sim. O time tinha o resultado na mão e pediu pra entregar o jogo no final. Isso é meio revoltante.
E ainda mais porque a gente tem um jogo muito difícil quarta-feira e sem dois jogadores principais do nosso meio de campo, né?
Sim, verdade.
A gente vai estar sem o Wendel e esse Diego Souza. Então, o vitorial. Era aquela coisa assim, tirar um pouco também da pressão de quarta-feira. Porque quarta-feira o Inter vai vir pra cima com tudo e a gente vai estar sem metade do nosso meio de campo.
Mas o Sport não acha que o Diego Souza nesse campeonato já mostrou que tá jogando bem, mesmo sem ele. Quando ele pegou a virose e tal.
Sim, e eu não acho também que o Inter vai pra cima com tudo, não. O Inter vai vir completo pra Recife, mas não vai também sair desesperadamente pro ataque. Também não vai ser assim, não. Eles vão no, o Sport tá...
Mas eles vão vir querendo ganhar.
Sim, vem querendo ganhar, óbvio, mas a campanha que o Sport tá fazendo, o modo como o Sport tá jogando, impõe um respeito que faz com que o pessoal que venha pra Recife, pra jogar na ilha, também não vão sair abalados pro ataque, não. Vão jogar com calma.
Eu queria pegar duas coisas aí que o Thiago falou. A primeira, em relação à expectativa que se tinha antes da partida e a frustração que aconteceu depois. Porque eu tava pensando nisso de ontem pra hoje. A gente foi pra esse jogo, assim, é um jogo difícil. A Chapecoense vem de vitória fora, ganhou do Cruzeiro. É difícil. Aí, de repente, chega no jogo, a gente vê o Sport tendo a chance de ganhar e acaba perdendo 2 pontos, e aí sai todo mundo arretado. Será que a reação da gente não era pra ser um pouco melhor que isso, não, assim, nesse sentido? É claro que a frustração existe. Mas a nossa expectativa antes do jogo era outra. A gente tem expectativa. Eu, por exemplo, brinquei desde o jogo contra o Vasco. Que eu...
Até os 42. A vitória na rota 42 do segundo tempo.
Sim,
só...
eu sei. É justamente é aquilo que o jogo apresentou.
Não é só o que o jogo apresentou. É também o que o Sport apresentou depois que fez o gol. Porque se você parar pra pensar, o empate acabou sendo um resultado justo, porque o Sport parou de jogar.
Exatamente.
Era justamente em relação ao resultado que eu queria chegar. Porque a expectativa pro jogo, a gente sabia que era um jogo difícil. E o jogo foi difícil. O jogo não foi fácil. Só que o Sport, ele joga melhor. O Sport joga melhor do que a gente imagina. A gente tem uma ideia de como o Sport vai se comportar no jogo. Mas no jogo o Sport se comporta melhor do que a gente estava pensando. E aí a nossa expectativa muda. A gente viu o Sport jogando melhor, viu o Sport tendo duas chances claras de gol, só converteu uma. E aí, claro, ficou a frustração.
Mas quer dizer, teve duas chances de gol.
Mas o jogo era difícil por natureza. E foi difícil como a gente esperava.
Mas se o Sport tivesse se portado até o final do jogo, como jogou no começo, ali depois daquela pressão inicial da Chapecoense, e jogando daquela maneira, tivesse levado um gol, é uma coisa. O problema maior é que o Sport deixou de jogar. O time do Sport. O Sport começou. O Sport suportou aquele calor inicial da Chapecoense. Aí depois disso, jogou 15 minutos muito bons, fez o gol e parou de jogar. Eu acho que a revolta da torcida vem daí. Não é do resultado em si, mas é de como o resultado foi construído.
A gente fez 1-0. Pô, estamos ganhando, vamos segurar, cara, vamos segurar. E assim, eu achei Diego Souza um pouco displicente em determinados momentos do jogo, depois que a gente já estava ganhando. no segundo tempo. Tinha muita bola. A gente tem que segurar a bola lá na frente, pô, os caras não seguravam. Aí Eduardo vem e bota Mike, velho. Putz. Mike não tem mais.
Tem algumas coisas aí. Assim, o que eu vinha falando era outro aspecto, não era nem a questão técnica em relação a como aconteceu a partida. Eu acho que eu até concordo com o que vocês estão falando. Mas eu fiquei pensando muito na nossa reação em relação ao que a gente estava esperando antes e como aconteceu depois. E, eu entendi tudo isso que vocês falaram. Lógico.
Eu falando mais ou menos assim. Uma pessoa não viu o jogo, no caso, chegou, entrou no site e viu. Chapecoense 1, Sport 1 e pensou assim, o resultado foi até razoável.
Isso. Isso aí que o Diogo falou. Sabe?
Sim, mas de repente,
quando eu tô querendo chegar é, o resultado, ele não foi um mau resultado. Ele não é um mau resultado.
Não,
o Sport segue pontuando no campeonato e é uma coisa fantástica o que o Sport tá fazendo. Inclusive, eu acredito que era justamente o que a gente tava esperando que acontecesse.
Reverenciando, mas você não pode apagar as circunstâncias da construção do jogo.
Claro.
Você não pode fazer
perfeitamente.
Pelas circunstâncias do jogo, foram 2 pontos perdidos.
Perfeitamente. Porém...
Se você apaga o jogo, se você pensa só... Como o Diogo falou, foi lá no site e o resultado, você pode pensar assim. Mas quando você para analisar o que aconteceu no jogo, aí não é 1 ponto ganho, aí são 2 pontos perdidos.
É justamente aí que entra o que eu ia falando em relação ao seguinte. A gente já esperava que fosse um jogo difícil e o jogo foi difícil. O fato de o Sport ter recuado... quando fez o gol, depois do gol, durante quase 20 minutos no primeiro tempo e no segundo, é uma reação que às vezes é até natural, não é a reação do esporte, mas se dá pelo fato de que o adversário jogando em casa, tendo a expectativa da vitória, vindo de um bom resultado, ele vai pra cima de todo jogo, de todo jeito. A Chapecoense viria pra cima de qualquer forma. Inclusive, a minha maior preocupação, quando eu vi que a Chapecoense ia terminar o primeiro tempo em cima do Sport, era: a gente não pode levar gol agora no final. Porque aí vai ter o segundo tempo todo pra Chapecoense virar e os caras não vão aliviar. E aí o Sport segurou. Porque era natural. Pois. O que eu tô querendo dizer é que aquilo que aconteceu ali depois do gol do Sport, a Chapecoense indo pra cima, era um pouco do que a gente já tava esperando.
Mas veja só.
O jogo não foi, em termos gerais, o próprio jogo em si, a própria forma como o Sport e a Chapecoense se comportaram, foi um pouco do que a gente já tava esperando pra essa partida. Porque é difícil, todo jogo é difícil, não tem jogo fácil no campeonato.
Mas tem duas coisas aí, Merenciano. Primeiro, uma coisa é a Chapecoense vir pra cima depois que leva o gol. Isso é natural. O Sport aceitar essa pressão da maneira como aceitou não é natural. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o Sport... Não é a primeira vez que acontece isso, de o Sport fazer um gol e voltar muito depois do gol. Já tinha acontecido contra o Vasco.
Sim,
eu concordo. Não, agora,
Quais eram os comentários ontem do pessoal no Twitter? Era de que é melhor agora torcer para o Sport só fazer o gol, só abrir o placar aos 48 do segundo tempo, porque aí não dá tempo de levar gol.
Isso é verdade.
Olha, eu concordo.
Contra o Vasco, agora, a gente teve a sorte, porque o Vasco empatou, a gente teve tempo para poder fazer o gol.
E mesmo depois que levou o gol do Vasco, não jogou tão bem assim. O Vasco pressionou ainda muito mais do que seria aceitável na Ilha do Retiro.
E o gol foi de bola parada. Não foi um lance de bola parada?
Isso.
Peraí, vamos devagar. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa falar aí no meio dessa história. Que é a seguinte, uma delas é a seguinte. O Sport é um time que, apesar de ter começado bem no campeonato... Querendo ou não, nas últimas 2 ou 3 partidas, a gente vem sofrendo algumas alterações no time. Alterações que vão desde da questão do desempenho de alguns atletas, de alguns não, acho que de um só, um ou outro, e o fato de que o ataque está sofrendo mudanças. No jogo contra o Vasco, Marlon entrou e você via claramente como ele estava perdido ali na esquerda. No jogo de ontem, ele já foi um pouco melhor. Então, André também tá chegando agora. E André tá chegando agora. E ainda tem o detalhe de que ele tá vindo por baixo na carreira. Então, tem um tempo aí. O Maicon Leite foi o que chegou fazendo gol. Aí a coisa ficou, caramba, que mudança. De fato, mas ele também tá tendo suas dificuldades. Então a gente tá sofrendo com isso aí. Essa mudança vai levar tempo. Entendeu? E outra coisa, o Sport é um time, e uma das coisas que eu mais gosto nessa forma do Sport jogar, é um time perene. É um time perene. O Sport, ele não se altera drasticamente por causa do resultado. Eu entendo, eu concordo com vocês que existe esse recuo do time quando a gente sai na frente. Eu concordo. O Sport realmente às vezes tira o pé. Não é um problema recente, isso já acontecia no ano passado. A gente saía na frente e recuava muito. Eu acredito que o próprio Eduardo abordou essa questão em algumas entrevistas. Mas é uma coisa que às vezes acontece, às vezes não. Tem jogos que o Sport faz que, que nesse aspecto é perfeito.
É o estilo de jogo de Eduardo, que pode ser campeão do mundo, mas vai matar metade da torcida de infarto até ela chegar lá.
Exatamente, é uma coisa que eu falo, é uma das coisas que eu acho pra mim, a única coisa que eu não gosto nele é isso. Ele tem um pouco de Tite. Daquele Tite que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial com o Corinthians em 2011, 2012. Faz 1-0 e aí morreu o jogo, meu amigo. Ele não quer mais saber, não. Era assim aquele Corinthians, era um jogo dificílimo de você jogar.
Ele não dava um espetáculo, não. Eles queriam ganhar.
O negócio dele era ganhar.
Eu não sei, agora eu tava pensando, depois eu vou fazer esse levantamento. O Sport tá a 15 rodadas em vitória sariana, somando o final do ano 16 passado agora. E esse ano. Tá. 16 agora.
Já quebrou o recorde, que eram 14.
Nessa sequência, quantas vitórias o Sport conseguiu com mais de uma diferença?
Ah, pouquíssimas.
Poucas.
Não, só pra você ter, a gente já jogou 9 jogos agora. Desses 16, a gente só ganhou uma com mais de um gol de diferença, que foi a primeira.
Exatamente.
Todas as outras 4 vitórias foram por um gol de diferença só. Oi, Dia, diga. Não, foi mal, diga.
É porque aquela coisa, o time de Eduardo é o seguinte, ele é marcação o tempo todo, é o time todo compactozinho, a gente no lance faz um gol, bom, se fecha. Assim, contra o Figueirense a gente fez muito gol, porque a gente teve 2 pênaltis, não foi, se eu não me engano, a favor? Foram 2 pênaltis contra o Figueirense que teve?
Se eu não me engano, foram 2 pênaltis.
Foram 2 pênaltis cometidos por Diego Souza, então acabou que alargou o placar. Mas talvez ali também fosse 1-0, 2-1. Também tivesse sido apertado se não houvesse os pênaltis.
Não, aquele jogo ele vinha completamente normal, porque o Sport fez 1-0, fez 2-0 e imediatamente após o segundo gol o Figueirense diminuiu, que era um defeito terrível que esse time tem, que é fazer 2-0 e levar 1.
Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu fazer muitos gols no contra o Figueirense justamente por conta disso. A gente teve pênaltis a favor. Mas se você for olhar, o time do Eduardo é todo compactozinho, fechadinho na marcação. Faz gol, se fecha.
Vocês não acham que esse estilo de jogo é brincar demais com o destino, não? Porque uma hora vai dar merda, como deu ontem.
Tiago, em relação a ontem, de fato, embora a gente saiba que o Sport recua, ontem a gente teve um problema a mais. Eu entendo o seguinte.
O cara tava irregular mesmo ou não?
Não, tava não.
Tava não.
Agora, houve uma série de irregularidades em outros lances.
Sim, eu tô falando do lance do gol, porque até o Sport, o oficial, colocou que foi num gol irregular. Eu não achei o gol irregular.
Não, não foi gol irregular, porque quem passou a bola pra ele, quem deu o último toque foi Matheus.
Foi um zagueiro nosso, exatamente, eles falaram do zagueiro nosso. É assim, acaba que joga também pra torcida aquela coisa, o gol foi irregular, a gente só empatou porque o gol foi
não,
irregular.
Mas o site oficial, nesse aspecto, é bem, ele é bem assim... tirando da reta, não tô criticando, mas é meio assim, meio que defendendo o Sport a todo custo, mesmo que isso tenha... Não acho que seja papel do site oficial ficar falando a absoluta verdade, não. Acho que é até natural que eles façam isso, pra mim é normal dizer que foi irregular e tal. Talvez tenham botado até no momento em que não sabiam ainda que não tinha sido irregular e a matéria saiu.
Não, mas o título da matéria não pode ser...
É isso que eu tô querendo dizer.
Não foi uma frase da matéria, foi o título da matéria.
O título, pô.
Eu não vi, desculpa, não vi. Como é que era o título?
O título da matéria é: Sport sofre gol em lance duvidoso, empata com a Chapecoense, mas segue líder.
É, mas é isso, gente. Lance duvidoso, foi duvidoso até o momento que a dúvida se desfez.
Eu vou fazer uma pergunta pra vocês relacionada a isso. Vocês acham que é papel do site oficial, institucional do clube, ficar fazendo esse tipo de ilação em matéria?
Eu acho que é preciso ter cuidado.
Eu acho que jornalismo, independente de qualquer coisa, tem que ser imparcial.
Eu não, em relação à instituição, não. Claro que você não pode, esconder os fatos.
Sim, mas o site do esporte não é um site jornalístico. O site do esporte é um site institucional.
Justamente, justamente.
Que tem matérias jornalísticas dentro.
Não, eu só acho que a gente não deve ignorar o que é fato para todo mundo. Quer dizer, se de repente a matéria saiu falando que foi um lance duvidoso, mas depois se percebeu que o lance não era duvidoso de jeito nenhum, ok. Agora, se de repente a matéria e o próprio site insistem nisso quando todo mundo sabe que não foi, aí já é um pouco mais complicado. Eu acho que são coisas diferentes.
Eu acho que se você quer escrever uma matéria, você procura saber se foi ou se não foi, aí você escreve se foi ou se não foi. Mas fazer uma matéria que não foi duvidoso...
Sim. Mas eu acho tão. Até certo ponto, pra mim, é natural. Nessa matéria não é de problema, não. Não vejo nada demais assim, não. A ponto de. Agora, que se diga, voltando ao jogo. O juiz prejudicou não, mas o juiz complicou demais o jogo pro Sport.
O juiz percebeu que tinha errado no lance da falta, que saiu o gol do Sport, e aí quis compensar. E aí foi
foi mais ou menos isso. Porque
empurrou a Chapecoense até empatar o jogo.
O que teve de lance irregular na área do Sport, de lance irregular na área do Sport depois que o Sport fez o gol, não tá no GP.
Teve um pênalti. Depois do gol, a gente teve um pênalti.
Isso, que bateu na mão do zagueiro.
Isso, foi a lá Thiago Silva.
Exatamente, aquele pênalti foi muito claro.
A lá Thiago Silva, meu amigo. Que absurdo.
Na frente dele. Foi o que me deixou com mais raiva ainda.
Olha, não
mas
tem
aí também vale ressaltar, os jogadores do Sport não reclamaram o suficiente. Não fizeram pressão suficiente nessa hora.
Mas é aquela situação. Hoje em dia, qualquer reclamação é cartão.
Não, veja só. Uma coisa é você, depois que o lance acontece, o pessoal chegar no... Uma pessoa chegar no juiz, gritando. Isso é uma coisa. Mas, muitas vezes, o juiz apita no grito. Então, se na hora que o cara mete a mão na bola, o time todo fala, grita e levanta a mão ao mesmo tempo, ele podia, de repente, marcar. Era um juiz fraco, não era um juiz muito convicto.
Não,
então,
não tem coisa mais covarde do que um árbitro que erra no lance e compensa pro outro time até o outro time empatar. Isso é a coisa mais covarde que existe. É um covarde.
Sim, mas peraí.
O que cara não é nem profissional, pô. Foi mal, eu errei, mas eu não tô aqui pra errar de propósito. Eu errei. Acabou, eu não vou ficar provocando outra coisa pra tentar equilibrar o jogo. Isso é manipulação de resultado, meu amigo.
Mas tu sabe que juiz fraco no Brasil é o que mais...
Não, juiz fraco no Brasil é só o que tem, não é o que mais tem. É só o que tem. O juiz. A gente achou que tinha um juiz mais ou menos, que era o Sandro Meirahit. A gente achou que ele era. Aí ele vai lá na Copa América fazer aquela cagada no jogo do Chile com o Uruguai. Pelo amor de Deus, que é isso, cara. Que é isso. É um absurdo. A não ser que a coisa lá tenha sido maquinada. Olha, o Chile tem que passar. Faz o que tiver que fazer. Não é possível. Não se justifica. A arbitragem do Brasil é de péssima pra inacreditável.
Pousa num galho espinhoso onde a voz tinha ficado. E o som de cada trinado, cada assovio, cada açoite, borda nos mantos da noite. Um castiçal estrelado.
Falando do gol que a gente sofreu, o que vocês acharam do posicionamento defensivo da gente na hora daquela falta?
Bola na área.
É mais um gol de rebote em bola aérea.
Minha gente, tirando o jogo do Vasco, porque ele não jogou, quem jogou foi Páscoa. Mas eu tenho reparado que em quase todos esses lances que são gol na área do Sport, Matheus Ferraz está no meio. Ele tem um defeito que é o oposto do defeito de Páscoa. Páscoa, ele é meio lerdo. Quando ele tem que ir na bola, ele não vai. Ele sempre vai tarde. Aí ele desarruma tudo. E Matheus Ferraz, ele é meio afobado. Ele é meio afobado, vocês não acham, não?
Mas o Matheus Ferraz tá jogando muito, velho.
Não, ele tá jogando bem. Ele deu uma segurança que Páscoa não dá.
E outra, e não é só ele, pô. Naquele lance ali não era só ele. Não. A bola, ele teve o azar da bola ter batido na cabeça dele, mas, pô, só era ele que ia defender ali.
Mas esse azar que ele teve, Déa, foi o azar que ele deu no jogo do Flamengo, que ele saiu pulando na frente da bola, a bola sobrou pro cara sozinho.
Mas acontece, poxa.
Não acontece duas vezes assim, não, Déa. Déa, não. Sim, uma coisa é azar. Um azar que se repete jogo após jogo já não é mais azar.
Mas depois do jogo.
Não é jogo após jogo.
Ele melhorou muito,
porque nem todo jogo a gente leva gol assim. Mas se você for reparar nas bolas na área, o Matheus, ele tem esse probleminha aí. É um defeitozinho, mas ele é meio afobado. Ele sai correndo na bola, ele é meio Davi Luiz.
Fica todo mundo pedindo um impedimento, pô. Ficou parado, olhando, pô, cara.
Ali...
O erro maior foi justamente no rebote, realmente, o pessoal foi muito lento pra chegar em cima.
Isso... Não pode, pô. A gente tem que estar atento o jogo todo.
É aquela história. Foi bem a história que o Thiago tava falando. A história do jogo. O Sport foi pressionado o jogo inteiro. E a defesa foi aguentando. Ora, tem uma hora que a coisa vai cair. A casa vai cair, meu irmão.
Jogar nesse estilo de jogo que mata todo mundo do coração é isso aí.
É, exatamente. Uma hora...
Vai ter dia que você vai segurar. Vai ter uma hora que você vai levar um gol aos 45 do segundo tempo.
Vai.
Se você tá jogando desse jeito, você tá jogando com a sorte.
Tá. Agora, uma coisa que eu queria apontar nesse jogo, e a gente não falou ainda, que além dessa questão estratégica de recuar um pouco e tal, que... Ou então dessa falha que o Sport comete todo jogo de sair na frente e depois recuar, a gente teve um problema sério que ficou claro com as substituições do Sport. Eu não acho que as substituições do Sport fizeram o Sport recuar mais. Eduardo trocou dois atacantes por outros dois atacantes e um meia que era um pouco mais ofensivo, ele trocou por outro que é menos ofensivo.
Ele não recuou o Sport, cara. Ele tirou um atacante e não colocou ninguém no lugar.
Pois não, é. Olha, sim, veja só. Eu ia chegar aí. Exatamente, eu ia chegar aí. Ele colocou um atacante de ofício, de nome. Tá lá. Aí atacante é, entra. Tá? O que eu tô querendo dizer é isso. É que ele não trocou um atacante pro volante, ele não trocou um atacante pro zagueiro. É isso que eu tô querendo dizer. Agora, era justamente onde eu ia chegar.
Ele matou o ataque do Sport.
Agora, ele matou o ataque do Sport por causa da qualidade do jogador que ele tem.
Mas quem tem esses jogadores?
Por que ele não botou o Regis, velho?
Bicho, veja só. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, eu acho.
Ele tinha Regis no banco, ele tinha colocado Regis.
As coisas não são assim.
O Sport tava perdendo o meio de campo. Ele podia ter colocado, de repente, Matheus Galdesani, já que falam que ele tem um passe bom, uma saída de jogo boa. Podia ter colocado Mancha pra ganhar o meio campo. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas não. Colocou um menino de meio metro de altura que não é dividida pra mim. Porra!
E que não sabe dar um toque, ele não passa não, pô. A bola que ele toca, parece um chute de uma criança de 3 anos, pô. O passe dele...
Sem dúvida, não consegue fazer um pivô pra nada.
Em relação à qualidade técnica, eu não discuto. Eu acho que não tem nem o que discutir. Certo?
Então coloque em campo, porra.
Jogar
com o Michael Leite cansado, morto de cansaço, é melhor do que jogar com menos um.
Havia outras opções. Havia.
Primeiro, o cara, ele leva um cartão amarelo. Por uma infantilidade, que aquilo ali foi uma infantilidade. Primeiro lance do cara foi uma falta pro Chapecoense. Na frente do juiz, ele chuta a bola pra longe.
Não, pra mim, aquilo ali mostrou o seguinte. Mike, ele tá... Ele tá cabisbaixo. Mike tá assim... Ele sentiu que perdeu a chance no time. Sabe? Ele vinha sendo titular no primeiro semestre. Quase tudo. E depois da contratação do Michael Leite... Ele se sentiu meio assim, porra, agora eu não jogo mais nunca. Porque Michael Leite deu uma outra cara. Aquilo que era pra Mike fazer, quem tá conseguindo fazer é Michael Leite.
Ai, quando ele tem a chance de jogar,
a gente pode ficar aqui falando que ele deveria fazer assim um assado, mas o cara reage, cada um reage de uma forma. Eu acho que ele tá pra baixo.
Sim, Emerson.
Eu acho que ele tá.
Mas eu acho, olha só, eu acho que, sendo Eduardo o técnico, ele não tem motivo nenhum pra ficar triste. Porque você sabe que com o Eduardo, esses caras sempre vão jogar.
Tá Mike, certo, Danilo, eu sei, Samuel. Escuta,
esses perrões
vão
jogar toda rodada.
Vejam só. Eu fico tentando me colocar no lugar do treinador. A gente tá aqui fora, a gente é torcedor. As nossas reações são completamente diferentes. Por quê? Porque a gente tá olhando o resultado e a gente fica, pô, Regis é melhor. Mancha era melhor ter feito assim, era melhor ter feito assado. Tudo bem. Eu não tenho nem... vou dizer que tá errado? Não tá errado. Só que o treinador, ele tem uma visão dele de jogo, quer dizer, de como o time deve jogar. E ele tem a visão que ele tem do jogo que tá se sucedendo ali na frente dele.
E ele tem
ele precisava de. Ele achou que precisava de determinada característica naquele momento. E a opção que ele tinha pra dar a ele aquela característica era Mike. Ele faz isso porque ele precisa.
A característica de desaparecer em campo.
Pode ser também, não sei.
O que ele. Eu tô entendendo o que o Marecelo tá querendo falar.
Eu acho que
é o que tava, só que ele viu que os jogadores estavam cansados, mas ele queria manter aquilo que tava. Então
Mike,
ele fez o quê? Samuel, você vai lá e vai fazer o mesmo que o André tá fazendo. É, Mike, você vai lá e você vai atuar daquele mesmo lado.
Mas que exatamente, tava... só que é claro que Samuel não vai fazer o que o André faz. E Mike também não.
Você vai entrar aqui, mas eu vou ganhar um pouco de marcação, mas eu quero que você faça basicamente o que o Marlon vinha fazendo.
Sabe uma comparação que a gente pode fazer? Felipe Azevedo. Quantas vezes a gente não queria que Felipe Azevedo jogasse e ele jogava como titular? Por quê?
Puta que pariu, o cara foi embora. Esqueçam que esse cidadão existe, pelo amor de Deus. Daqui a pouco...
Ele visitou o time em São Paulo, dando o que deu.
Vamos assustar Toby daqui a pouco, né? Porra!
Vê só. Vamos rapidinho aqui.
Não, eu acho assim, Emanuel. Você falou que o treinador tem essa visão diferenciada.
Não, não é a visão diferenciada. É a visão diferente, é a visão do profissional.
Isso, tudo bem.
O profissional é frio.
Mas eu acho que no caso de Eduardo, além dessa visão diferente, tem também a teimosia dele.
Mas, Thiago, todo treinador vai ter.
Mas Eduardo tem essa coisa de querer colocar esses caras que a torcida não quer, quase de birra.
Não é de birra,
Thiago. Ele quer empurrar os caras na goela abaixo, na goela da gente.
Justo o que eu tô dizendo.
Ele tá insistindo porque ele acha que o cara tem potencial, ele acha que o cara vai dar certo. Ele dá todas as chances.
Não, gente, os jogadores do esporte já sabem disso.
Ele quer recuperar todo mundo, não é assim, porra.
Gente, Eduardo tá no esporte há um ano e meio. Mike tá no esporte há quase no mesmo tempo, quase no mesmo período. Os jogadores do esporte sabem como é Eduardo. Ele sabe que Eduardo é assim, vai jogar quem tá melhor. Ele sabe que Eduardo dá uma força pro cara mostrar.
E Mike tá melhor que quem, pelo amor de Deus?
Não, sem dúvida. Eu nem discuto. Eu não tem nem o que discutir sobre Mike.
Não, você acabou de falar que vai jogar quem tá melhor. Mike tá melhor que quem?
Thiago, tu vai jogar quem tá melhor? Não. Isso é uma coisa de Eduardo. São coisas que Eduardo tem como filosofia. É uma parte da filosofia dele. Joga quem tá melhor. Mike não é titular no esporte. Veja bem.
Mas ele entra todo jogo.
Ele não entra todo jogo. Ele não entra em todo jogo. Agora.
Eu tava acompanhando o jogo.
Em todo jogo ele entra.
Eu tava acompanhando o jogo. E aí, quando o Eduardo fez as duas primeiras mudanças, quase que eu fui no Twitter e escrevi assim. Eduardo tá guardando a terceira alteração para os 30 minutos colocar Mike. Era previsível que isso acontecesse. Eu não coloquei, eu pensei, não, se eu colocar isso, vamos chamar de corneta, eu vou ficar calado.
Eu achava que ele ia colocar alguém do meio de campo, porque ele ia pra ganhar mais o meio de campo. Juro por Deus, eu achava que ele ia fazer isso.
Eu tinha certeza que Mike ia entrar.
Vejam só.
Ele vai colocar Mancha ou Regis, mas ele vai me botar Mike. Meu Jesus do céu,
vejam
eu acho
só.
Que eu tenho um infarto.
Eu acho que isso passa por uma questão muito mais fria e pragmática do que a gente tá falando aqui.
Chama-se teimosia.
Não acho que é teimosia, eu acho que é birra. Ah, porque a torcida não quer, vou botar pra mostrar. Ele não tem que mostrar nada pra ninguém, não, gente. É só você ver. Veja, observe as entrevistas de Eduardo. Eduardo não tem a menor. Ele sente que não tem a menor obrigação de dar satisfação pra torcida. Nenhuma.
Sim,
e ele não faz nada por birra, não. E nem tem que dar.
Ele faz com teimosia, porra.
Não, ele não é teimosia.
É teimosia, mas
a gente acha que é teimosia porque a gente não gosta do jogador.
O cara tinha 10 opções do que fazer ontem. O
Thiago,
cara conseguiu colocar jogador.
Thiago,
ele sabia que não ia render porra nenhuma. Jogou 2 pontos fora.
Thiago, treinador que fica com essa de gostar ou não gostar de determinado jogador, ele se acaba. Ele se acaba. Pô, velho, não pode ter. Eduardo, isso não é uma coisa que passa pela cabeça de treinador, Eduardo, que quer ter alguma coisa na carreira.
Eduardo tem essa teimosia de querer recuperar todo mundo.
Não é recuperar, Thiago. Não é recuperar. O jogo é dificílimo. Tu acha que ele vai mandar o cara pra recuperar num jogo daquele?
Ele coloca o Danilo quando o Sport tá ganhando por um gol de diferença.
Mas ele não bota Danilo por nada, Thiago. Ele não bota Danilo pra botar Danilo.
Mas quando ele colocou o Mike, a gente tava ganhando o jogo.
Mas o jogo não tava fácil.
Certo, mas
tava ganhando, mas daí o jogo não tava fácil.
Mas aí como o Thiago falou agora, ele quis recuperar. Pô, todo ano.
Que recuperar, minha gente? Recuperar o cara no jogo difícil da porra.
Eu tenho certeza que ele coloca o cara naquela. O time tá ganhando, eu vou colocar Mike pra ele ganhar confiança, vai jogar ali.
Exatamente.
Minha gente, treinador, minha gente.
Ele não cobre, porra.
Minha gente, treinador, o treinador, o profissional. Pensem em vocês nas suas atividades profissionais. Vocês não podem, vocês com certeza não reagem com essa emotividade ele, toda. Vocês são pragmáticos. Tenho certeza que na atividade de vocês são pragmáticos.
Tu achas mesmo que Eduardo não tem essa coisa de trabalhar o psicológico do cara, de querer
ele pode ter essa coisa de trabalhar o psicológico, claro, do cara, sim, mas isso não quer dizer que ele só bota o cara no jogo por causa disso.
Mas pensa direitinho. O Sport tava ganhando. Faltava pouco tempo pra acabar o jogo.
Não faltava pouco tempo pra acabar o jogo.
Não, faltava 15 minutos pra acabar o jogo.
Mas isso não é pouco tempo pra um jogo daquele, que o time tá em cima o tempo todo?
Sim,
é uma eternidade.
Pra Eduardo é. Pra Eduardo
não,
é.
Não, gente, não era.
Eduardo sempre gasta.
Deca quer terminar.
Ele botou o cara. Vou botar ele no lugar do Michael Leigh, que tá cansado. O time tá cansado, o adversário. Ele vai correr, ele vai jogar. E não tem a torcida aqui gritando, pedindo pra ele não entrar, nem vaiando ele. E vou dar uma chance pro menino. Pro menino mostrar, sem pressão, que ele realmente pode jogar. Mas é o que o menino faz? A primeira bola que o menino vai dominar, a bola escapa do pé do menino. No segundo lance que ele toca na bola, ele leva um cartão amarelo. E depois ele perde contra-ataque. Ele vai passar a bola meio metro. A bola só corre metade do meio metro, porque ele não sabe dar um passo.
Dea, peraí. Então, Dea, calma. Os defeitos de Mike a gente já sabe. Não, a gente sim, sabe. A gente sabe.
Matou o ataque do Sport ontem.
Gente, é isso que eu acho que tá faltando vocês entenderem. Eduardo, ele não tem... O nosso foco como torcedor é... Porra, o cara é ruim, vai colocar pra quê? O treinador... Eu não tô falando de Eduardo, eu tô falando... Treinador de futebol, como qualquer profissional, em qualquer atividade, ele é pragmático, ele tem que observar o que tá acontecendo na frente dele. Ele não pode ficar... Porra, o cara é ruim, eu vou botar pra quê? Isso, não, isso sequer passa pela cabeça do cara. Ele não vai ficar... Não, eu vou botar Mike porque o time tá ganhando, mas aí o cara vai chegar e vai ter a chance dele. Não é assim que funciona na cabeça do treinador.
Eu vou botar Mike porque ele vai jogar naquela posição, ele não vai ter pressão de torcida.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu acho que a coisa mais fácil do mundo pro treinador, é fazer assim, porra, a torcida não gosta daquele cara. Toda vez que eu boto aquele cara, a turma me xinga. Eu não vou botar mais o cara. Pra quê? Pra ficar sendo xingado? Eu não. Bota outro lá. Vou botar que a torcida tá querendo. Vou botar Regis. Bota Regis. Ah, se não der certo... Ah, não deu certo ali. Eu tentei botar Regis pra esse, mas não funcionou nesse jogo e tal. Vamos embora pro próximo. Acabou. Ele não precisa. Ele não precisa. Oi.
Concordamos, só uma pergunta rápida. Concordamos que, com o fato de que, primeiro, Eduardo tem crédito sobrando com a torcida do Sport e com o clube e tudo, pelo bom início de campanha do brasileiro, pelo excepcional início de campanha do brasileiro.
Contudo, todavia,
entretanto, isso não pode tornar ele imune à crítica.
É tão difícil
assumir que ontem o cara errou.
Thiago. A questão você tá avaliando o que eu tô dizendo pelo ponto de vista errado. Eu não tô falando que ele é imune, eu não tô falando que ele não erra, eu não tô falando... Ontem, se você quiser saber exatamente o que eu penso, de verdade, eu teria colocado Regis. Entre Mike e Regis, não há discussão, não tem o que discutir. Ou eu puxava Diego Souza pra aquela ponta lá, botava. Sei lá, mas entre Mike e qualquer jogador, não há discussão na minha cabeça. Então, a rigor, eu nem colocaria Mike também. Pra
e
começo de conversa.
No próximo jogo.
Pra começo de conversa, gente.
Já estão dizendo que não. Que ele pode colocar Marlone no meio.
Peraí,
vamos devagar. Peraí. Tá? Não é uma coisa de Eduardo ser imune à crítica.
Mas
não é
torcedor,
isso.
Tem torcedor do esporte que quer tornar Eduardo imune à crítica.
Não, eu não quero. Eu não tenho.
A gente ontem no Twitter, logo após o jogo, criticando quem tava criticando Eduardo ontem.
Tiago, esquece isso. Não, é normal.
Nós estamos debatendo o esporte, então tem
claro,
que debater tudo.
Claro, tanto quanto tem o torcedor que, como você, que acha que a gente deve, que Eduardo não é imune, tem o torcedor que acha que Eduardo tá, tem muito crédito e não pode ficar sendo responsabilizado por qualquer resultado ruim.
O cara errou ontem.
Isso, tudo bem, você pode achar que ele errou, mas tem gente que, eu só tô querendo dizer que vai ter gente que achou que ele não errou. Eu tô me colocando numa posição. Hã? Tiago, eu não sei, eu não conheço. Eu não conheço, mas eu tô querendo dizer que vai ter, inevitavelmente, vai ter gente que vai dizer assim: Eduardo não errou.
Tá,
vai ter gente.
Mandem e-mails, eu quero conhecer vocês.
Isso é a coisa mais normal do mundo. Torcedor,
a gente quer saber a opinião de vocês.
O que eu tô colocando aqui.
Então, pro torcedor, pra gente. Escrevam no Facebook do Sapoticast o que vocês acham.
Dei RT no Twitter dizendo assim: eu acho que Eduardo fez certo em colocar Regis.
Isso, e Regis,
coloca o Mike. Vou colocar o Mike. Eu acho que Eduardo acertou isso, colocando o Mike no jogo. Eu quero saber quem é você, por favor.
Você não vai achar.
Que vocês concordam com a entrada de Mike. Por favor, escrevam para nós.
Não vai achar.
Eu concordo com a entrada de Mike.
Diogo falou. Para tudo, vamos escutar Diogo agora. Fala, Diogo.
Mentira, eu não concordei não, eu só queria causar.
Ele só tá nessa pra...
De silêncio pra gente escutar Diogo falar, né? Claro, qual a opinião dele em relação ao...
Não, eu acho que Diogo fica com Letícia lá, vê o que eu vou falar agora. Eu só vou falar isso, presta atenção. Aí fica lá rindo da cara da gente, tá ligado? Mas olha só, o que eu ia dizer era o seguinte.
Ele não tem explicação, não tem. Não tem justificativa, não tem defesa.
Calma, respira. Tiago, tire 10 segundos. Tiago, tire 10 segundos pra respirar. Tire 10 segundos pra respirar. Calma. O que eu tô colocando é que o treinador... Vai ter torcedor que vai achar que ele acertou, que ele errou? Não importa. O treinador, ele tem uma visão muito mais pragmática e técnica da coisa.
Eu discordo de você nisso.
Ele não precisa se dar ao trabalho de passar, de se colocar numa posição, sei lá, de ser xingado desnecessariamente. Ele não precisa. Essa coisa da teimosia que a gente vê em todo treinador, porque nós que somos torcedores sempre achamos que tem uma coisa melhor do que ele fez quando o time não ganha. Isso é normal.
Emerenciano, você mesmo falou hoje, e eu concordo com você, que Eduardo não tá cagando pra torcida. Ele faz o que ele acha que tem que fazer e pronto.
Mas isso é exatamente isso que ele tem que fazer.
Sim, eu concordo com você. O problema é que ele dá todos os indícios de que ele acha que vai recuperar todo mundo que não vem bem. Ele quer recuperar todo mundo que não vem bem. Quando ele coloca Mike assim no jogo fora de casa que o time tá ganhando, faltando 15 minutos, é porque ele quer recuperar Mike. Quando ele coloca Danilo faltando 15 minutos no jogo que o time tá ganhando, é porque ele quer recuperar Danilo. O problema é, fazer isso, ele tá brincando com a sorte.
Quem pediu a renovação do Mike? Não foi o Eduardo?
Foi.
Então talvez não seja nem questão de querer recuperar o Mike, mas querer, sei lá, mostrar que ele não tava errado ao pedir a renovação dele. Talvez seja mais uma questão dele mesmo do que ser tão altruísta pensando no Mike.
Pode ser também. Mas me parece óbvio que ele tenta de todo jeito recuperar jogadores. Eu acho louvável que ele faça isso, desde que não seja quando o time tá ganhando por 1-0.
É aí que tá. Eu penso realmente diferente dessa questão. Eu não acho que se trata simplesmente de querer recuperar o jogador. Eu acho que a visão dele é técnica. É puramente técnica. Eu acho que a coisa de recuperar o jogador, ela passa inclusive por isso. Ele não coloca o jogador assim, não, eu vou colocar o cara agora porque o jogo tá tranquilo pra ele e ele vai ter confiança. Não, o que eu acho é que ele vê uma necessidade e ele olha pro banco e faz: quem é que pode suprir essa necessidade pra mim? é Mike, é Danilo. Entra, eu não quero saber se você tá bem, se você tá mal. Você é o jogador que tem essas características. Eu preciso colocar você, porque não tem outro que faça.
Sabe por que eu tenho...
Por isso que eu citei o famigerado Felipe Azevedo. Porque Felipe Azevedo era um cara que jogava direto, porque supriu a necessidade. A partir do momento que surgiu a oportunidade de contratar um cara melhor, não se renovou com Felipe Azevedo e se contratou Michael Leite. E agora quem joga é Michael Leite. E é notório a melhora que o Sport ganhou. Quer dizer, Eduardo queria insistir com o Felipe Azevedo? Não, Eduardo usava o Felipe Azevedo porque era o cara que ele tinha de melhor naquele momento. Agora não. Agora é outro cara. Mas ele precisava tirar o cara que tava lá.
Qual a característica de Mike que nenhum jogador do banco de reservas tem? Nenhum. Só ele.
Era isso que eu queria perguntar. Sabe por que eu tenho uma imensa dificuldade em concordar com essa tua visão? É porque é muito difícil pra mim acreditar que é uma visão técnica de Eduardo que Mike vai fazer alguma função melhor que outra pessoa.
Porque Mike não tá jogando. Não, Mike não joga nada. Não vou nem falar que ele não tá jogando nada. Mike não joga nada. É isso.
Então como é que você acha que Eduardo tem uma visão técnica?
Porque a visão do porque quando o treinador olha pra um jogador, seja no jogo, seja no treino, ele tá avaliando outras coisas. Ele tá avaliando características táticas e técnicas do jogador.
Sim, mas quais são as características táticas e técnicas de Mike que você acha que
tem? Mike é um cara que corre bastante. Mike é um cara que corre bastante. Ele tem muita velocidade.
É um cara que desaparece em campo.
Ele tá, Thiago. Peraí, tu tá querendo tirar onda? A gente brinca também. Vamos brincar.
Não é sério.
Pra brincar, vamos brincar.
Tem velocidade, sério.
Você acha que Eduardo tá fazendo uma decisão meramente irracional, lógica e estratégica de colocar o Mike ali?
E aí eu acho que a questão de recuperar o cara passa por isso.
Eu não imagino Eduardo pensando que Mike vai fazer uma função técnica melhor ali. Eu não consigo. Você olha pro... Um cara que consegue montar um time compacto como é o Sport, que marca bem, com intensidade. A mente que consegue construir esse Sport que a gente vê hoje. Essa mesma mente, achar que Mike vai exercer a função melhor do que qualquer outro jogador do elenco, não entra na minha cabeça.
Thiago, não faz sentido. Lembre que Mike não é sequer titular. O titular para fazer aquilo ali chama-se Michael Leite. Mike não é titular. Ele coloca titular por uma questão técnica. O titular não é ele. A primeira opção de Eduardo é Michael Leite, não é Mike.
Mas não é o que está discutindo. O que está discutindo é: o jogo está desse jeito, Michael Leite está cansado, eu preciso mudar. Pois só. O que eu posso fazer? E aí esse é o problema. Aí qual é a solução que você pensa? Eu vou colocar Mike. Eu não consigo imaginar que colocar Mike seja uma solução.
A gente não vai conseguir. Eu também não vou conseguir imaginar. Eu tô tentando me colocar no lugar dele. Eu já disse a você, eu colocaria Regis. Só que Regis não faz a mesma coisa que Mike. Não faz a mesma coisa que Michael Leite. O comportamento do time ali ia mudar, com certeza. Se ia mudar pra melhor ou pra pior, ninguém sabe. Porque não foi Regis que jogou.
O comportamento do time mudou foi... Até a substituição de Eduardo ontem, o time estava atacando pouco. Depois, o time não atacou mais.
Por causa da qualidade dos jogadores que entraram. Samuel foi a mesma coisa. A gente não está discutindo Samuel por quê? Por que a gente não está brigando por causa de Samuel? Foi a mesma coisa.
Também, sim.
Outra negação. Por quê? Porque não tem Joelito. Você acha que se tivesse André e Joelito, ele ia botar Samuel? Não, ele ia botar Joelito, ele ia botar outro cara.
Ele não tem. Ele podia até, se ele quisesse. Adiantava Diego Souza, estava cansado para jogar mais na frente e colocava Regis no meio.
Meu querido, ele podia botar até Samuel Xavier na ponta e botar Vitor segurando ali na lateral direita. Vitor, não sobe também. Não, fica aqui. Pronto, fica aí. Ele podia ter feito muita coisa. A gente sempre vai achar que era coisa errada, porque o Sport empatou.
Não, a gente vai achar que a coisa errada porque foi mais.
Olha, se ele bota Diego Souza, se ele bota Regis, se ele bota não sei o quê, não consegue fazer nada, o Sport empata o jogo, a gente tava discutindo pela mesma coisa. Só que agora, a gente estaria dizendo, porra, ele ia botar quem? Mike? Aí a discussão ia acabar. Não, porque ia chegar em Mike, não. Mike não barra pra botar. Pronto, acabou a discussão. A diferença é que ele não botou os outros, ele botou o Mike. Aí por isso que tá brigando. Porque tinha os outros pra colocar. É isso. Sabe? Não, velho, mas
eu discordo, porque a discussão de Eduardo Terrado, ela não começou quando o Sport levou... Começou quando ele fez a mudança.
A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida é andar pelo mundo. A minha vida
é andar pelo mundo.
A minha vida é
Ó, como é que tá o jogo das 11 horas? Alguém sabe?
Eu não tô nem vendo, nem entrei.
Tá muito, muito interessante.
Só pra saber o placar, pra gente informar.
Não, eu pensei o seguinte.
O Atlético Mineiro tá ganhando de 1-0.
Eu acho o seguinte, eu acho que a gente já devia informar assim. Olha, o empatou ontem, mas como os times, como São Paulo perdeu do Palmeiras do Clássico e também como qual outro time que pode passar?
O Atlético Paranaense
pega a Ponte Preta
em... O Atlético Paranaense empatou com a Ponte Preta, o Sport continua líder.
Continua líder, com certeza.
Estamos líder ainda.
Fazer isso.
Temos um jogo difícil quarta-feira contra o Internacional em casa, às 7h30 da noite. Esperamos a ilha mais uma vez lotada. Acho difícil, mas tudo bem.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, ainda relacionada a Eduardo, mas num aspecto diferente. Eduardo tem se caracterizado por sempre fazer as três alterações muito cedo no segundo tempo. O que vocês acham disso?
Eu tava pensando nisso ontem, quando ele já fez a terceira.
É, ele arrisca. Eu acho que ele arrisca
Eduardo,
muito.
Eduardo fez a terceira alteração ontem aos 30 minutos do segundo tempo. Tinha 15 minutos mais os acréscimos ainda de jogo.
Isso. Foi isso mesmo. Eu acho que ele arrisca muito.
Ele mudou antes até da Chapecoense mudar. A Chapecoense precisava fazer o gol e a Chapecoense mudou depois do Sport.
Se alguém se machuca, a gente fica com um a menos.
Como já aconteceu.
Eu não vejo problema, não.
Isso.
Tu acha que não vê problema em jogar quase 20 minutos sem poder trocar ninguém?
Eu acho que o Sport já perdeu 2 pontos por causa disso, né?
Estoura o músculo, o goleiro se machuca, alguma coisa acontece, vai jogar com um menos o resto do jogo. Se for o goleiro, mas isso é
uma coisa que pode acontecer. Ele pode fazer uma substituição com 45 minutos, 46, se machucar alguém e a gente levar o gol com 47. Pra mim é a mesma coisa.
Sim, mas você tá diminuindo muito a margem de erro aí, né? A margem de perigo, na verdade.
Não, mas é que tá.
No caso, ela tá abrindo muito a margem de perigo.
Mas eu acho que o jogo é jogado e a gente tem que. Vai entrar de novo naquela história. O treinador não pode ficar pensando nessas coisas.
O treinador tem que levar em consideração a probabilidade de alguém se machucar em campo. Não pode pensar nisso.
Ele considera. Eu acho que ele considera a possibilidade.
Não, e ó, uma coisa é ele fazer uma terceira substituição aos 30 do segundo tempo. Quando, sei lá, o Sport tá precisando de algum resultado, o Sport tá atrás, o Sport tá precisando de gol. Mas não era o caso ontem.
Sim, então, ele poderia sim, exatamente, sem dúvida.
Será que os atletas não conseguem jogar 70 minutos pra poder aí começar a substituição?
Não, eu acho que não existe tabela pra isso. Eu acho, claro, eu acho que o treinador, qualquer um, ele pensa na possibilidade de alguém se machucar. Ele pensa... Ele sabe o tempo que tem ainda de jogo. Mas eu acho que antes disso, ele tenta dar ao time aquilo que ele acha que o time precisa naquela hora.
Mas eu acho que prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém, velho.
Não, claro, sim. Também.
Eu acho que se fosse um jogo decisivo,
se fosse uma decisão de título, por exemplo, ele seria mais cauteloso. Ele seria, peraí, eu vou fazer as mudanças mais pontualmente.
Eu só acho
e vou esperar um pouco mais pra frente aí pra ver o que acontece.
Eu só acho estranho que o ciclo de substituição no esporte sempre começa muito cedo no jogo, entendeu?
Tem começado, sim, muito cedo.
Ele não muda ninguém no intervalo, tudo bem, vamos manter o time que começou e tentar mudar algum. Se precisar corrigir algum defeito, corrigir, senão mantém como tá, beleza. Mas aí depois que ele começa 15, 20, 30, já botei umas 3. Eu não tô nem criticando. É uma pergunta, mas tentando entender o que ele tá fazendo. Porque, assim, é cansaço, é necessidade técnica. O estilo de jogo do time, os jogadores não conseguem correr daquele ritmo por 60 minutos que tem que substituir antes. Eu acho, me parece estranho e, assim, me parece um risco que o esporte fica muito exposto, sabe? E 15, 20 minutos de jogo, final de jogo ainda mais, pra o músculo de um cara estourar, pra uma pancada acontecer, sabe? É muito fácil.
E falando de cansaço, eu vou iniciar agora os jogos duas vezes na semana, né?
Sim.
Então, agora que realmente começar
pode,
o...
Pode ser, inclusive, uma forma da gente avaliar, assim, avaliar não, mas assim, observar como é que vai ser, como é que... como é que vão ser essas mudanças daqui pra frente, inclusive. Sim. Né? A gente pode
até
ver isso agora.
O Sport não é o Inter que pode ficar fazendo rodízio de jogador, né? É. Infelizmente a gente não tem elenco pra botar o time todo
agora,
reserva.
Você falou uma coisa. Essa questão do eu queria lembrar o seguinte, que Eduardo, ali são 18 anos de preparação física, com excelentes resultados, não apenas tempo, mas resultados acima disso. E eu acho que ele, mais do que ninguém, na própria comissão técnica do Sport, ele tem condições de dizer, pela avaliação que os seus auxiliares fazem, se ele tem um alto risco ou não de alguém se machucar no final do jogo, pelo cansaço. Lesões ocasionais podem acontecer. A de Magrão foi uma. A de Magrão foi um azar miserável da gente. Né? Um lance absolutamente normal.
Mas aí que tá, merecendo. Ele tem condições de falar em termos de preparo físico, mas uma lesão por pancada, por um choque.
Sim, Thiago, mas olha só.
Isso ele não tem bola de cristal.
Se eu sou treinador, se eu sou o técnico do time, meu time tá jogando, tá ganhando o jogo, tá perdendo, empatando, mas tá jogando. Eu sinto que o time precisa de algo pra se manter competitivo naquela partida. Eu vou ficar, poxa, mas se eu mexer agora. Puxa vida, pode ser que alguém se machuque, pode ser que sofra uma pancada. Ele não pode ficar parando pra pensar nisso. Ele tem que fazer o que é necessário.
Merecendo, se você pensar isso em termos de um jogo, tudo bem, eu concordo. Se você pensar em termos de todo jogo ele precisar fazer essa alteração muito cedo, me parece estranho. Não tô falando que tá errado.
Eu acho que...
É estranho.
Certo. Eu acho até que você tem razão, em parte. Mas é uma coisa que a gente pode até adicionar aqui à conversa. É que talvez Eduardo esteja... A visão de Eduardo hoje no Sport seja: precisamos pontuar em todas as partidas. Então, em busca dessa pontuação em todo, constante, ele faz sempre aquilo que é necessário. Então, por isso que ele... Por isso que ele sempre muda dessa forma.
Eu só quero entender por que é necessário, então, sempre mudar tanto, tão rápido.
Ontem eu nem acho que ele mexeu tão rápido. Ontem, considerando que teve partida que ele fez duas substituições no intervalo e uma com 15 minutos, e eu acho que até que foi mais de uma vez, não tenho certeza agora. Aí assim, caramba, peraí, 30 minutos de jogo, o cara já mudou tudo que ele podia. Tá, aí sim, mas ontem nem tanto. Ontem, inclusive, ele vai ter que mudar, porque o time não vai aguentar esse ritmo que tá aí, sem o ataque segurar uma bola lá na frente, uma hora fura a defesa.
Aí tu queria que o Sport segurasse a bola lá na frente com o Mike Samuel?
Não queria. Era justamente que eu ia falar naquela hora. Não tinha como. E agora, se você quiser perguntar por que o treinador colocou eles, é porque eram as opções que ele tinha pra isso. Não eram as melhores, nunca serão, pelo menos nesse momento, mas
o treinador
é pragmático. Eu preciso disso. O que é que tem pra oferecer isso no banco?
Completa a frase. Eram as opções que ele tinha pra quê?
Hã? Pra substituir os atletas que ele tinha no time. André tava morto em campo. Michael também.
Sim, mas pra substituir, você fala nominalmente. Trocar atacante pra atacante.
Sim, atacante pra atacante, pra fazer basicamente o que André e Michael estavam fazendo.
Mas a única maneira de você segurar a bola no ataque é trocando atacante pra atacante?
Não é trocar atacante pra atacante. É tentar fazer o time jogar como vinha jogando.
Sim, mas a única... Você falou que o Sport tem que segurar a bola na frente. Eu quero saber, a única solução pra esse problema...
Não,
tá aí,
a única solução não era essa. Até porque o problema não era só esse. O Sport não recuou, não teve dificuldade só por causa do ataque. Teve dificuldade porque recuou mesmo também.
Da maneira como você fala, é uma maneira meio fatalista, que parece que Eduardo só podia colocar Mike e Samuel. E nessa parte
do Sport... Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que ele queria uma característica naquela hora, e só quem... As opções que ele tinha naquele momento, hoje no Esporte que ele tem, agora, nessa altura do campeonato, quem ele tem É Samuel, é Mike, é Ítalo, que é da base, que eu acho que até que voltou. Eu não sei se Ítalo tá indo pro banco.
Eu vou pedir aos ouvintes que mandem RT de Twitter falando quais são as características que o Eduardo queria quando colocou Mike e Samuel em campo.
Tiago, ó, é isso que eu tô dizendo. A gente quer tirar onda porque Mike é ruim, a gente brinca. Agora, é lógico que Mike, como jogador de futebol, tem características de que Eduardo pode querer ou não, como qualquer treinador pode.
É, o Inter emprestou ele com aquela cláusula que ele não pode jogar contra o Inter. Gostaria muito, velho.
Graças a... Queira Deus
que... Não, sim, olha, olha só. A transação que
claro
trouxe...
Claro que não. Porque o Inter vai saber que isso era um reforço.
O Inter não é bobo, né? O Inter não é bobo.
Uma coisa. É, a transação de Mike é aquela com o Everton Felipe?
Não, já é outra.
Foi outra.
Já é outra. É... Que aconteceu agora em janeiro.
Não, peraí. Mike, quando veio pela primeira vez...
Sim, quando o Mike veio a primeira vez, foi uma transação, Everton Felipe veio pra cá, Mike veio pra cá.
Aí é que tá.
Aí foi uma.
Isso é a chave. Aí é que a gente tem que fazer e bater forte aí.
Certo, era até dezembro. Aí de janeiro pra cá, é outro contrato.
Sim, é outro contrato, sim, foi renovado.
Foi emprestado por mais tempo. E o Mike veio pra cá por um ano.
Eu lembro que Eduardo procurou muito utilizar Everton Felipe no esporte, mas ele sentiu que Everton não estava pronto. Tudo bem.
Não, e Everton não queria, né? Porque
não teve paciência.
Ele não teve paciência.
Everton Felipe.
Ele tava se achando já craque, já queria a 10 titular absoluto, e não é assim, né?
E foi penar lá no Inter, tá penando lá.
Não, o pior é que agora não.
Tá penando, peraí, deixa
tem
eu consertar aqui.
Tem ouvintes nossos que vão escutar e vão dizer que ele não está penando,
pera
que ele está super
bem. Peraí. Penando, não é que ele tá lá, oh meu Deus, eu tô me ferrando. Não. É que ele não tá tendo as oportunidades tão imediatas quanto ele poderia, quanto ele talvez acreditasse.
Mas ele, pelo que eu tô sabendo, tá sendo tratado lá no Inter como um jogador de muito potencial.
Ele tem muito potencial.
O que ele tá vendo é que os companheiros dele de base do esporte, Joel e Toneto Moura, estão jogando com titulares da Série A e ele não tá ainda.
Exatamente, é isso. Ele
é visto lá como um jogador de potencial.
Um pouquinho de remorso, assim, pô, eu devia ter feito as coisas.
Provavelmente estaria jogando aí.
E teve uma coisa engraçada, minha gente. Teve uma questão recente com o Everton Felipe no esporte, que era a questão de porque ele não queria voltar e não sei o quê. E, se eu não me engano, ele escreveu um post aí no Facebook ou no Twitter, sei lá, dizendo que não, que gosta muito do esporte, que queria voltar, mas... Queria voltar não, assim, que ele tem vontade de voltar, mas que ele tá lá agora, ele tá brincando pelo espaço. Eu sinto até que ele olhou assim, pô, se eu tivesse ficado, talvez eu tivesse tido até um pouco mais de oportunidade de estar jogando agora do que
eu
tô tendo. Certamente tá passando pela cabeça dele. Agora, em relação a essa troca de Mike por Everton, eu tenho que entender quem, quando, como e por que foi feita essa troca.
Mas isso aí vai ser em outro podcast, porque vai render muito.
Não, tem rendido um bocado, porque eu não entendo até hoje essa troca, não. Pode até dizer, não, porque foi Eduardo que pediu o Mike. Velho, Mike, tudo bem. Essa troca que eu não entendo.
E o Mike agora.
Pra renovar.
Eduardo nem era técnico do esporte quando o Mike veio
pro Corinthians. Ah, tá. Então eu confundi. É porque Eduardo assumiu o esporte muito cedo no ano passado. Foi em janeiro já, não foi?
31 de janeiro.
Eu tava achando que ele tava.
Quem trouxe ele foi o nosso antigo treinador,
uma
entendeu?
Uma coisa que eu nunca vou entender é essa contratação de Mike, a primeira. A primeira eu não entendo, não. Mandar Everton trazer Mike, não entendo, não. Agora, uma coisa que eu queria até, talvez, pra terminar, a gente já vai aí.
Não, eu já ia dizer assim, vamos terminar falando quais são as nossas expectativas pro jogo de quarta-feira.
Tá, então, peraí, só um pouquinho, antes disso. Ontem eu vi um comentário interessante no programa do Sport TV sobre Lucas Lima. Que era o seguinte, o cara, eu acho que é um cara lá do Rio Grande do Sul, ele tava falando do Lucas Lima, que tá arrebentando no Santos, é o principal meia do Santos e tal. E ele tá falando, olha, o Internacional emprestou o Lucas pro Sport em 2013. O Lucas foi fundamental na campanha do Sport na Série B daquele ano, subiu com o Sport. E aí o Inter não quis ficar com ele, e aí o Santos contratou. comprou o passe, né? Eu acho até que ele se equivocou um pouco, porque ele deu a entender que o Inter não se interessou pelo Lucas, e aí o Lucas foi pro Santos.
Não, mas assim... Mas
na verdade o Santos comprou, né?
O Santos comprou porque o Inter não quis mais. O Inter quis negociar
pronto.
Ele.
Pronto, foi aí que... ele tava tocando.
O Inter queria vender, o Sport não tinha como.
Não, né? Não, claro, não era aí que ia chegar, não.
Na verdade, no meio do ano, o Sport perdeu a chance de renovar com ele o contrato.
É.
Porque nós tínhamos o nosso excelentíssimo amador remunerado lá no clube, que achava que só podia negociar contrato, renovação de contrato, no final do ano com todo mundo ao mesmo tempo. E aí, no meio do ano, o Sport não renovou com o Lucas. E aí, quando chegou no final do ano, tava caro pra renovar, porque tava muito valorizado.
Mas não era aí que eu ia chegar, não. É engraçado que ele falou o seguinte, que Lucas Lima era tratado na base do Inter como um jogador que não iria despontar. Seria um jogador, como diria Celso Roth, mediano. E aí aconteceu justamente, ele despontou no Sport, foi um dos principais jogadores do meio campo do Sport, e mesmo assim, a avaliação no Internacional foi a de que ele não interessava. E é engraçado como às vezes essas avaliações elas ferram. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê um jogador sem render. A gente diz que o jogador não presta, não vai ser nada. Porque às vezes ele acaba mais adiante, 3, 4, 5 anos depois, ele mostra que não, que é o grande jogador. É muito difícil você avaliar o futuro de um jogador pelo que ele está jogando hoje. É muito complicado. Mas era só essa questão que eu ia abordar em relação ao jogador de base. A gente tem alguém que você acha que não vai ser nada. Joelinton mesmo, que a gente achou no começo do ano, era uma briga nada em cima dele. E é claro que o potencial dele é enorme.
Tu achas que o Mike vai chegar na seleção brasileira daqui a quantos anos?
Não, Thiago, não acho. Não é isso que eu estou dizendo.
Não, eu quero saber.
Eu vou dar uma camisa do Sport para Thiago. Vai ser Mike o nome.
Meu velho, número 20.
Eu não quero saber, não. Me dê essa camisa. Você pode botar o nome que você quiser. Eu quero a camisa.
A gente vai colocar o número 13 e embaixo vai ter. Eu votei no PT.
Porra, aí é castigo, né, porra?
Sai da rua com ela pra tu ver o que vai acontecer.
Sacanagem.
E aí, querido?
Uma grande mudança ficou por lembrança dos tempos passados. Ele foi mudado.
Vamos lá, qual é a consideração de vocês pro jogo de quarta-feira? A expectativa, quase que não sai. E o que vocês acham que o Eduardo vai fazer para substituir o Wendel e o Diego Souza?
Eu acho que ele não vai inventar muito, não. Eu ouvi gente falando, especulando no Twitter que ele podia colocar Marlone no meio da função de Diego e colocar Neto Moura de volta na posição lá que Marlone tá jogando.
Thiago, desculpa.
Oi, fala.
Neto Moura, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo com aquele cara, velho?
Velho, é a oscilação normal de jogador jovem.
Minha nossa, 3 partidas já que ele não faz absolutamente nada.
Eu acho que subiu um pouco a cabeça dele.
Tá, talvez. Ele se renovou até 2019, entendi. Não foi? 19 ou 17?
Acho que não tenho certeza. Mas eu acho que o
19.
Todos os elogios que ele recebeu depois do começo do campeonato subiu muito a cabeça dele. Talvez. Ele precisa baixar um pouco a bola, sabe?
Talvez. Você viu
que Eduardo tá a trabalhar isso. Ele vai fazer o menino voltar a jogar.
Isso eu confio também.
Ele soube, mas ele voltando... soube que o Alex falou dele no Twitter e ficou...
Mas nem foi isso.
Não, eu não lembro qual foi o jogo que ele fez gol e aí, quando voltou no segundo tempo, voltou querendo dar toquinho de calcanhar, toquinho de letra.
Cuiás.
Lá deu um esporro nele. E tirou ele de campo.
Foi outro jogo na Ilha.
Você tocou Chapecó, não?
Eu acho que foi Chapecó.
Ele ganhou 2-0?
Foi
pros pênaltis?
Foi.
Acho que foi Chapecó.
Ele fez o primeiro gol. Não, isso, não, não. Quem fez o gol foi Mike naquele jogo.
Foi
não, mas fez o gol do empate, o gol do 2-0, não?
Não, foi de pênalti, foi Diego de pênalti. O primeiro foi mais.
Não, eu acho que foi o campeonato brasileiro. Não. Acho que foi o Goiás, sim.
Brasileiro.
Foi o campeonato brasileiro. Foi o brasileiro. Que ele pegou de canela na bola e a bola entrou.
Não, o gol foi no Goiás, foi Michael Leite.
Goiás
foi Michael Leite. Mas o Joelito na área de cabeça.
Não foi esse jogo, não.
Foi o Goiás, não.
Não tô lembrado agora.
Foi, mas eu lembro, Del. Foi um jogo que ele fez um gol, tava jogando com só a porra, todo mundo falando dele, ele voltou todo cagado.
Normal,
o cara é novo.
Eduardo deu um esporro merecido nele e tirou ele de campo.
Então você vê que Eduardo não é esse paizão todo que você tá achando, né?
Velho, mas uma coisa é dar chamada, outra coisa é querer insistir em recuperar um cara irrecuperável, mas enfim.
Sim, expectativas para. Expectativas para.
Eu acho que Eduardo não vai inventar muito. Eu acho que Marlon tá treinando na esquerda, vai jogar na esquerda, ele vai colocar Reis no lugar de Diego. E não sei se ele vai colocar Mancha ou Galdezan aí no meio. Aí vai depender dos treinos que aí só Eduardo pode saber. Mas eu acho que é por aí.
Colocaria Mancha. Já jogou muito com o Michel, ele já conhece.
Pra um jogo pesado, assim, contra o Inter, um jogo difícil, eu acho que ele deve entrar Mancha mesmo.
É Mancha e Regis. O óbvio é ele entrar com Mancha e Regis. Vamos. E com Regis tendo tudo pra arrebentar no jogo.
Olha, vamos pegar...
Vai ser o primeiro jogo de Regis que ele vai jogar ali no meio, comandando o meio campo, com várias opções, livre. Né? Vai jogar com o Marlon, vai jogar com...
Isso. Com ele livre, né?
Michael Leite. Sim.
É, exato.
Não vai jogar preso na ponta, no meio, que é a dele, e vai ter opções. Não vai estar jogando com o Felipe Azevedo do lado e Mike do outro. Já tá jogando com o Michael Leite, com o Marlon e com o André. Vamos ver como é que ele se sai. Eu acho que pode ser a grande chance de Regis se firmar aí como uma opção no elenco.
Não, acho que ele já atingiu esse status.
Pra algumas pessoas, não.
Ah, mas tem uma pessoa que ele precisa se firmar, velho. Só uma.
Tem gente, por exemplo, que acha que Mike é a melhor opção pra entrar no jogo do que Regis.
É.
Messi, pensa assim.
Vão se foderem! Vão se foderem! Ora, porra. Essa questão do jogo de domingo, de quarta, começa hoje. Porque eu vou secar bastante São Paulo e Atlético Paranaense.
Vamos.
E infelizmente o Grêmio já ganhou ontem. Não dá pra confiar no Avaí. Se bem que o Avaí fez aquele favor no domingo passado. Agora,
se tudo correr bem, domingo que vem estarei lá na ressacada.
Se tudo correr bem, nós seremos líderes no domingo que vem ainda.
E eu estarei na ressacada.
Porque olha só, a gente pega o Inter... O Grêmio pega o Cruzeiro. O Atlético Mineiro pega o Coritiba. O Atlético Mineiro fatalmente vai ganhar esse jogo. Muito improvável que não ganhe. Muito improvável que não ganhe. Joga em casa, pô. Joga em casa no Independência. O Grêmio pega o Cruzeiro. E Atlético Paranaense e São Paulo se enfrentam na Arena da Baixada. Meu amigo, é rodada para o Sport ficar na liderança.
Exato.
É rodada para
o Sport.
E isso, claro, hoje...
Os pontos de ontem eram... fundamentais, a vitória tá fundamental.
Mas não adianta. Ó, fim desse podcast, ontem morreu. Acabou. Ontem não adianta mais, já foi. A gente tá hoje, ó, primeiro com 19, o Atlético... Oi.
Eu só quero, só pra finalizar ontem de vez, que cada um daqui da bancada fale o seguinte, ontem foi um ponto ganho ou dois pontos perdidos? Pra mim foram dois perdidos.
Dois perdidos.
Pronto, pelo
que se apresentou no jogo...
Um ganho.
Diogo, tem que ser o contrário.
Mas tem que ter esse cara pra fazer isso. Se não tiver, não tem
graça. O contra aqui é merenciado, pô. Não pode ser Diogo também, não. Já tem um.
Você concordou com a gente que ontem foram dois pontos perdidos.
Não, mas foram. Embora a expectativa fosse outra, de fato, pelo que apresentou o jogo, foram dois pontos perdidos. Você tá ganhando e cede o empate, você perdeu dois pontos.
Você tá ganhando, desiste de jogar e cede o empate, foram dois pontos perdidos.
É uma forma de falar também. A gente vai pegar o Inter... Grêmio pega Cruzeiro e Atlético Paranaense e São Paulo se enfrentam na quarta-feira. A rodada pra gente ficar na liderança. Isso se hoje já não houver um favor aí de Palmeiras e Ponte Preta.
Eu tava olhando a tabela do Sport e eu acho que na minha, assim, antes da rodada de ontem, eu acho que essas próximas 5 rodadas do Sport, contando ontem com uma delas, vão mais ou menos dizer pra gente aonde é que o Sport, ao final delas, a gente vai poder dizer mais ou menos...
Eu acho que a gente já alcançou esse ponto.
Eu acho que não. Eu acho que depois dessas 5, contando ontem, então temos mais 4 jogos. Depois dos próximos 4 jogos, a gente vai poder dizer com mais clareza.
Porque era aquela coisa, Tiago. Ontem a gente, vamos dizer que fosse vitória, a gente tava agora com o quê? Com 21 pontos. A gente vai jogar contra o Inter em casa. Digamos que a gente consiga mais 3 pontos, 24. E quanto o Avaí lá fora, era o que a gente conseguiu. O ponto que a gente conseguisse.
Deixa eu dizer algo que talvez ajude a gente a entender.
Até 4, 5 pontos do segundo, dependendo da rodada.
Mas vê só por que eu tô falando esses próximos 4 jogos. Porque o Sport vai ter agora o Inter, o Avaí, e depois ele sai pra fazer 2 jogos fora.
O Avaí já é fora.
Vai fazer o Havaí fora.
Havaí, Inter, Atlético Havaí, Mineiro.
Fora.
Fora. E volta pra ele.
Palmeiras em casa.
E volta pra ele pra pegar o Palmeiras.
Isso. Palmeiras e São Paulo, dois jogos seguidos em casa.
É. Vê só. Eu até falei no outro episódio. Eu fiz uma projeção primeiro até a 10ª rodada. Certo? Só pra avaliar justamente isso, o nível que a gente ia pegar nos 10 primeiros jogos. Porque do nono pro décimo jogo, a gente sai daquela fase que assim, começo de campeonato. Porque já vai metade do primeiro turno, já tá pra dizer assim, não, o começo do campeonato acabou. Agora a coisa vai realmente pegar, cada time vai mostrar a que veio agora. E a gente já entrou nessa fase. O próprio Eduardo falou quando ele participou do programa lá da ESPN na quinta-feira que esse jogo da Chapecoense seria uma espécie de divisor de águas para o Sport. O comportamento do time naquele jogo seria muito importante para definir o que, é que o Sport ia fazer no campeonato. Ele achou.
E pela
entrevista que ele deu, pelo que ele falou, a expectativa dele era ganhar o jogo. Ele falou que era difícil e tudo, mas pelas palavras dele, a expectativa era ganhar o jogo. Eu acho que ele sentiu esse resultado também.
Se esse jogo for um divisor de águas e o comportamento do time no jogo é o que vai ser no brasileiro, começa a ficar preocupado.
Não, mas olha, cuidado com isso, porque a gente já estava muito preocupado antes de começar. Todo mundo falava em brigar contra rebaixamento. Um monte de gente, eu ouvi muita gente falando, vai brigar contra rebaixamento. Tá aí. Tá?
Um monte de gente, não. 90% da torcida, vindo do Pernambucano como foi, e da Copa do Nordeste como foi, tava com medo daquele primeiro jogo.
Eu nem vou falar em termos de nível técnico e nada. Agora, é um perigo muito grande ficar dizendo que tal time vai fazer isso ou aquilo nesse campeonato. Porque você vê o São Paulo, que é quem tá brigando pelas cabeças agora com a gente, junto com o Atlético Paranaense. Pegou o Havaí, empatou. Era um jogo que era pra ter ganho, porque hoje tem clássico lá. Então era um jogo que o São Paulo tinha que ter ganho. Foi lá e empatou. Quer dizer, não tem literalmente jogo fácil. O Atlético Mineiro tá ganhando agora do Joinville 1-0.
Perto.
E não é brincadeira. Não é assim fácil, não. Ninguém vai pensando que porque o time tá... Diogo até falou, não, porque o Sport pegou times que estão na parte de baixo. O Sport pegou times que estão na parte de baixo agora. Pegasse o Joinville depois da vitória do Joinville, pegasse o Joinville hoje, ia ser foda pra ganhar do Joinville. Não era fácil.
O Joinville continua lá embaixo na tabela.
Continua, mas ganhou em casa no último jogo. Duvido que fosse um jogo fácil. Duvido. Já não foi um jogo fácil. Eles derrotados, que dirá agora?
O Joinville já caiu.
Sim, já caiu. Mas não quer dizer que vai ser fácil, Thiago. Não existe isso, pelo menos nesta edição.
Fácil nunca vai ser, mas você prefere enfrentar o Joinville em casa ou o Atlético Mineiro?
Sim, Thiago, é lógico, claro, mas não é nesse aspecto que eu tô abordando. Eu tô abordando que esses resultados, assim, empate fora, às vezes empate em casa, não vão fazer, não é uma diferença absurda, ninguém vai ficar perdendo os cabelos quando o Sport começar a perder.
Sabe? Rapaz, olha, eu acho que todo ponto é importante nesse campeonato.
Claro.
É muito apertado. Então eu vou lamentar assim, esses dois pontos que o Sport perdeu ontem.
Mas,
o Sport jogou fora, na verdade.
Pra acelerar o processo, a minha projeção até a 10ª rodada colocava a gente entre 17 e 20 pontos. Inclusive, a diferença entre 17 e 20 pontos era esse jogo contra o Inter. Quarta que vem. Se a gente ganhasse, ficava com 20, se a gente perdesse, ficava com 17. Eu tinha colocado uma derrota, porque pra mim o Inter é esse time que você falou, pode fazer rodízio de jogador à vontade. É um elenco arretado, um time arretado, extremamente difícil. Então perder em casa pra o Inter, na minha cabeça, não era nada demais. E de repente a gente já tá com mais até do que eu tava imaginando, por exemplo. Sabe? Eu acho que o Sport tem tudo, inclusive agora que já passaram essas 9 rodadas, o Sport de fato vai fazer uma grande campanha. Eu acho que a gente fica até entre... Eu diria que hoje dá pra arriscar, dá pra cravar que o Sport fica entre os oito primeiros. O que não seria nada abaixo, nada ruim. Pra mim, pelo menos. Lógico. Mas...
Bom, pessoal,
é isso.
Conversar com vocês, debater com vocês. Espero
assinem o programa no. Vocês podem usar qualquer aplicativo de podcast. E agora também tá no TuneIn. Então, se você tem o TuneIn, você pode procurar seu podcast lá.
TuneIn, galera. TuneIn. Só ligar no TuneIn, que também tá lá, tá?
TuneIn.
Sigam nas redes sociais, né? Tanto no Twitter quanto no Facebook.
Nós estamos no Facebook, Sapodcast. Nós estamos no Twitter, @Sapodcast. Nós temos o nosso site, sapodcast.com. Então, só falar com a gente.
Site você também encontra nossas redes sociais.
É, pode xingar, só não pode chamar de Tricolor e Averrubro.
Isso.
Mas pode xingar a gente lá à vontade também.
E contamos com a opinião de vocês pra saber em relação a Mike, tá? Pode escrever lá.
É, isso. A gente quer saber, é merecendo, quer saber o que vocês acham de Mike. Qual é a função que vocês acham de Mike.
Isso. Mandem suas dúvidas, perguntas, que vamos fazer o possível pra ler tudo. E no próximo podcast a gente tá debatendo com vocês.
É isso aí. Valeu, muito obrigado a todo mundo que... Muito obrigado a galera que respondeu a gente quando a gente lançou o episódio. Quando a gente voltou sábado, domingo passado. Foi muito legal a recepção.
Eu também, adorei.
Muito
obrigada,
bom.
Fernando do Futuro Esporte, que...
Linda Inês também, que...
Linda Inês também.
Marcela Timossi, nós esperamos por você hoje, você não apareceu. Depois, você não reclame que nós estamos boicotando você, viu? Só um recadinho aí. É. Uma indireta, bem direta. E Marcela, por favor, apareça, estamos com saudade de você.
E quarta-feira logo tem a ilha. Vamos todos, façam o esforço possível e imaginável. E vamos pra ilha.
É merecendo, fica só com essas piadinhas com Marcela. Ele não tem amor à vida, não.
Eu tenho, muita boa vida.
Tem não. O cara que tem uma grande com Marcela, não.
Olha, galera.
Até a próxima.
Vamos embora, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.
São Francisco, Praça do Carmo, Rua do Bonfim, Avenida da Liberdade, são histórias ricas pra mim.